Bola rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou o Henrique, e aqui comigo, mais uma vez o Doug, dessa vez mais tranquilo, mais calmo, com vitória, seguindo a tradição aí de um final de uma semana puta e uma semana tranquilo, né, Doug?
Fala, galera. Sim. E tá ficando difícil, cara, essa alternância. Eu tô meio bipolar, né? Uma semana puta, outra feliz. Eu espero que eu consiga engatar aí, tipo, pelo menos duas semanas felizes em sequência, né? Isso tá me fazendo um pouco mal.
Eu acho que vai, viu? Porque agora as possibilidades de dar merda estão reduzidas. Quando você tá em três campeonatos, A chance de dar merda é maior, né? Agora só tem um. Tá mais tranquilo, tem adversários mais fracos.
Não, mas você sabe como é que é o brasileiro, né, cara? Perde aí dois jogos na sequência. Tchau.
Mas acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Tô otimista, não sei porquê. Os últimos resultados estão me deixando otimista com todo mundo. Bom, pra começar aqui, a gente falar dos jogos do Brasileirão, a gente tem o primeiro jogo que a gente comentou um pouco no último podcast, que foi o Corinthians, foi até o Castelão enfrentar o Fortaleza, e foi um 0x0. Assim, na altura dos dois times, né, cara? Não aconteceu absolutamente nada no jogo. Resultado que não ajuda ninguém. Os dois continuam no mesmo patamar na tabela, inclusive tem a mesma pontuação, 30 pontos. É isso, né, cara? Corinthians é isso aí. Parece que já tá meio que de férias. Vai ficar nesse embolo aí do meio da temporada, do meio da tabela. Não vai conseguir mais nada além disso.
O jogo realmente é aquele famoso jogo bosta da rodada. Aconteceu coisa assim no jogo, mas foi já indo pro final do jogo, né? Tiveram dois expulsos. Não que isso tenha influenciado o resultado do jogo, até porque o resultado do jogo foi oxo, né?
Os goleiros... Foi um expulso de cada lado? Isso eu não sabia que tinha sido expulso.
O Jô foi expulso. E no finalzinho, um cara do Fortaleza que não me recordo.
O Jô foi expulso?
Foi expulso.
Não que isso mude alguma coisa, né? Mas pelo menos joga contra o São Paulo, que esse desgraçado adora fazer gol no São Paulo.
Não joga contra o São Paulo. Bom, bem lembrado. Mas assim, foi já mais pro final do jogo, né? O único destaque, se é que isso é um destaque do jogo, é que os goleiros trabalharam bem. O Cássio pegou muito bem, agarrou muito bem. Inclusive... quando o Jô foi expulso, embora tenha sido no fim do jogo, teve um tempinho aí, não sei quanto tempo, mas teve um tempinho que o Fortaleza ficou com um a mais, não conseguiu aproveitar, até muito em função do Cássio estar bem no jogo. Mas os dois goleiros, de forma geral, fizeram boas defesas. É isso, cara, 0x0, e o Corinthians permanece ali flertando com aquele umbral do brasileiro ali.
Cássio parece que está recuperando a boa fase, né? Porque ele vinha de uma sequência, pelo menos aí no primeiro turno, muito ruim, né? De falhas, torcida cobrando. Até o Walter jogou alguns jogos quando ele misturou com suspensão e opção do técnico. Parece que ele tá voltando a ficar um pouco regular, né?
Eu tenho uma teoria de que o Cássio tava começando a entrar numa maldição igual a do Muralha no Flamengo.
Que tudo dá errado pro cara.
Começa a jogar mal e aí começa a ser muito pressionado e aí começa a jogar pior ainda e aí fica nesse loop, assim. Mas que bom que ele tá se recompondo, né? Porque é um bom goleiro, né, cara? Isso não, por mais que você não goste ou dele ou do Corinthians, ou de ambos, não tem como não admitir que o cara é um bom goleiro, né?
Eu acho que era mais uma fase mesmo. Principalmente pelo nível do elenco do Corinthians, cara, o Cássio é um dos melhores, não tem nem que discutir. Tudo bem que não é uma tarefa muito, muito complicada, né, de se atingir, de ser o melhor do elenco do Corinthians, mas...
Meu amigo, quando o seu time o melhor é o goleiro, tem alguma coisa errada, né? Eu, só pra falar de tabela, o Corinthians tá ali, né, com 30 pontos na 11ª posição... Sendo que tá ali a 6 pontos do primeiro na zona de rebaixamento, que é o Vasco. É aquele negócio, né? A gente tá indo aí pra 25ª rodada. Aparentemente, assim, tá respirando ali, mas tem aquela continha dos 45, né? Faltam 15 pontos ainda. Então, Tem que ficar
é 15
esperto.
15 pontos aí. Em quantos jogos? São 14. 14 jogos. Cara, você tem noção, tem que fazer uma média de... Se empatar até o final do campeonato, escapa.
Tem que ganhar um terço dos jogos que faltam, assim, mais ou menos arredondando.
Tá tranquilo, né? Principalmente pela situação dos que estão na zona, é que deixa esse conforto, né, pro Corinthians.
E o Fortaleza tá logo acima, que é uma...
É a mesma pontuação.
Mesma pontuação.
Acho que ganha por saldo de gols.
Ganha por saldo de gols. Não, peraí.
É isso?
Ganha por vitórias.
Aqui pra mim é 7 vitórias pra cada um. 9 empates e 8 derrotas. Na mesma campanha.
Ah, não, tem razão. O saldo é isso, é saldo de gols. Fortaleza tem 2 e Corinthians tem 4.
O Fortaleza
tem
um dos melhores defesas do campeonato, inclusive.
Pois é, mas é isso, cara. O jogo fraco da rodada foi esse aí.
E no primeiro clássico da rodada, a gente teve o Botafogo, que recebeu o Flamengo no Engenhão. E perdeu. É isso, perdeu. Admito que até perdeu de uma forma menos... como é que eu posso dizer? Não quero dizer vergonhosa.
Você não esperava que fosse de tão pouco, né?
É de tão pouco. E como o jogo foi, não foi assim tão fácil, né? Como a gente esperava que fosse. Acho que foi mais dificuldade do Flamengo do que por méritos do Botafogo, né?
Cara, o Flamengo... Falando do jogo aí, o Flamengo mais uma vez demonstrou que é aquele arame liso, né? Como eu venho falando, que fica só ali cercando e não machuca. Conseguiu fazer o gol numa falha do Botafogo. Eu não lembro quem foi o jogador, talvez Marcinho, alguma
isso,
coisa assim.
Marcinho.
Ele foi tocar uma bola ali na defesa, o Gerson conseguiu se antecipar, viu o Everton Ribeiro entrando, deu um passe açucarado, o Everton Ribeiro, com aquela qualidade dele, só deu um tapa rasteiro ali na entrada da área. Um gol, bonito gol, mas foi uma falha do Botafogo. No Botafogo, cara, nos extremos do jogo, nos 5 primeiros minutos e nos 5 últimos, foi quando o Botafogo, vou até dizer que jogou bem, levou perigo, assim. Inclusive, no primeiro minuto de jogo, eles quase abriram o placar. Mas aí, cara, tirando esses dois extremos, né, o Flamengo jogou o jogo inteiro no campo do Botafogo. Só que é aquele negócio, né? Fica tocando de lado. O lateral vai pro volante, que vai pro outro volante, que volta pra zaga, que vai pro outro lateral, que inverte o jogo. Fica nessa, não tem um passe vertical, assim. Como acontece hoje, por exemplo, quando eu vejo jogos de São Paulo. São Paulo, eu até brinco, já falei com vocês isso algumas vezes. Na minha opinião, o Flamengo tá jogando igual o São Paulo há uns 2 meses atrás, e o São Paulo tá jogando igual o Flamengo há um tempo atrás.
Exatamente.
E, cara, isso é muito irritante.
Eu tenho uma teoria. A ida do Rogério pro Flamengo abriu uma linha temporal, igual nos Vingadores, que a gente agora tá vivendo a linha temporal do Rogério flamenguista. Que implementou o que o São Paulo joga no Flamengo, e aí o São Paulo agora joga o que o Flamengo jogava.
Pode ser, uma boa teoria. Mas, cara, mas agora eu sei como é que vocês ficavam irritados, porque você vê o time com a posse de bola o tempo todo, mas não fazendo nada com essa posse, é uma coisa muito angustiante, cara.
E eu acho que até no caso do Flamengo é pior do que o São Paulo, porque, primeiro, eu acho que ainda o elenco é melhor, acho que não tem nem comparação. Só que o principal ponto que eu via no São Paulo de não ter essa profundidade, como eu até comentei no podcast passado, é que não tem nem jogador no elenco que faz isso. Né? Uma função que tinha um Anthony, que tinha um David Neres. Hoje quem faz uma pouco de profundidade é o Sara e o Igor Gomes. Mas que não são jogadores de ponta, são jogadores de meio campo, né? E o Flamengo, em teoria, tem jogadores então, pra fazer isso. O problema é que esse jogador é o Vitinho. E era o Bruno Henrique, que, querendo ou não, tá fazendo uma temporada muito abaixo.
Muito, muito.
Do que a temporada que ele fez em 2019, né?
O que acontece é o seguinte, cara. Se os jogadores fossem tipo boneco de videogame, que não tem alma, é só o stat, assim, que você vê, tipo, o chute, a força, não sei o quê. O time do Flamengo é muito superior a qualquer um do Brasil, eu acho, hoje. Agora não é assim, né? Não são bonecos sem alma ali que alguém tá controlando. São seres humanos. O que acontece nesse caso é que o São Paulo encaixou e empolgou, assim, não no sentido de empolgação de fanfarronismo, mas os caras estão motivados, sabe? Motivou, acho que seria o verbo correto.
Fazendo a comparação com o FIFA, o time do Flamengo, sei se você já jogou muito Ultimate Team. Ano passado, a carta que dava entrosamento pro time era o Jesus. Quando você colocava a carta do Jesus, aquelas linhas que conectam, ficava tudo verde. Agora não tem mais isso. O time
tudo vermelho.
O time tem cartas boas, mas não tem entrosamento. Entrosamento tá baixo.
Tem que contratar outro uruguaio pra botar do lado da Rascaeta pra ficar verdinho e tal.
É.
Mas o que acontece é isso, cara. Aliás, fazendo outra alusão ao videogame, se fosse Superstar Soccer, tipo, do Super Nintendo, todos os bonequinhos do Flamengo estão com a carinha triste, assim,
tá com
aquela carinha
pra baixo. Pulando.
É. Então, o que acontece é que, cara, o elenco é muito bom, o material humano é bom, mas eu acho que eu não tô sentindo aquela... Não sei nem se é vontade, cara, mas... Eu não sei dizer. Não sei,
o pior que pode ser, cara, é... Tem um documentário do que o São Paulo lançou, do Triexa, e tem uma entrevista do Muricy que eu nunca esqueci, cara. Que ele fala que a pior coisa que você pode ter é assumir o time campeão porque os caras não têm gana. Por mais que você fale pra eles que da vitória, da conquista, de entrar pra história no clube, de conquistar novamente, cara, tipo assim, se você já é, imagina, se o Gabriel já é ídolo, campeão da Libertadores, imagina ele ser bicampeão da Libertadores, o que ele não seria pra história do Flamengo. Mas não adianta, cara, não entende o que acontece. Os caras realmente não se interessam. E o Muricy falava, meu, eu chegava pra diretoria no final do ano, eu falava assim, cara, vende, troca, vamos atrás de outros caras, porque os caras não vão querer, cara.
Pois é, cara, é isso, assim, eu ainda acompanho os jogos com uma certa esperança de que eu, tipo, vou sentar e vou ver um time jogando bem, porque, só por isso, né, porque os jogadores são bons. Alguém aqui é maluco de dizer que Everton Ribeiro não é bom, Arrascaeta não é bom, Gerson não é bom, impossível, os caras são bons. Não, e ninguém desaprende a jogar, tipo, o cara diz, ah, não sei mais jogar. Não, é uma questão aí de, acho que de motivação, entendeu? Então, voltando pro jogo, foi isso, assim, o Flamengo cercou muito, conseguiu até a vitória, que é o que importa, né? Então, não posso nem reclamar muito, e não deixou, não é nem que não deixou, tipo assim, amenizou a desgarrada do São Paulo, a gente vai falar ainda aí mais pra frente, mas se manteve ali, né? E com um jogo a menos, que é importante.
Na briga.
Porque se perde esse jogo pro Botafogo, ou empata, meu amigo, aí já começa a ficar bem complicado, porque a gente já tá indo pra reta final do campeonato, eu diria, já.
Já tá iniciando a reta final.
E o Botafogo é o Botafogo, né,
cara? Botafogo. Virou adjetivo.
É o que a gente até conversou com um amigo nosso, botafoguense aí, mais uma vez, né? Acho que a gente tá meio que sendo repetitivo, mas os problemas extracampo influenciam diretamente no campo, cara. Isso é muito notório, assim. Se a gente tá falando de vontade, tipo assim, que os caras do Flamengo supostamente não estão com tanta vontade, imagina os caras do Botafogo, bicho. O cara entra ali pra jogar, tipo assim, caralho, cara, tô aqui com o salário atrasado, todo mundo falando que o clube vai, sei lá, vai falir, tá fudido. Qual que é a motivação desse cara, sacou? É difícil, né, cara? O cara entra ali meio... Ah, vai, tem que... É que nem o cara que vai pro escritório e tem que chegar ali às 9, sabe? É sentar ali, fazer o bagulho puto e ir embora, entendeu? É tipo isso.
Se fosse funcionário, eles já sabem que tá de aviso prévio. Já sabe que ano que vem provavelmente ele não vai estar no clube, já tá procurando outras coisas, pedindo pro empresário mandar DVD dele aí pra outros times, cara, muita gente sai, né, quando tem essa conclusão de que vai cair pra Série B e não vai ter jeito.
E parece que o Botafogo tem aí uns impasses, uns problemas pra montar a tal da SA que eles estão tentando fazer. E, cara, vou ser bem sincero, se o Botafogo cai, coisa que tá parecendo muito que vai acontecer, não sei, ainda tem um campeonato pela frente aí, pode ser que não aconteça, mas tá, tudo indica que vai acontecer. Se o Botafogo cai, cara...
Essa parada não sai.
Não, não sai e vai virar um novo Cruzeiro, né, cara? É. Vai ser o Cruzeiro do Rio. Porque... Como que vai se reerguer, cara? Difícil. É triste até. É um rival meu, mas... Eu não queria, gostaria de ver o futebol carioca, tipo, sabe, todo fodido, assim. Tudo bem, eu não vou ser hipócrita. O Botafogo cair, eu vou zoar, vou rir, vou. Mas, não, de forma geral, não é bom durante tanto tempo, tantos anos assim, o futebol carioca tá em tanta decadência, aí sem clubismo, exceto o Flamengo, obviamente. Não preciso nem comentar o porquê.
É, falando também do outro clássico, que a gente teve no final de semana, foi o Santos que recebeu o Palmeiras. A gente até conversou aqui com o Jeff que seria o jogo da rodada, e realmente, pela proposta de jogo, foi um ótimo jogo, foi 2x2. Para aspectos de classificação, não foi bom para nenhuma das equipes, mas eu acho que para a proposta do jogo foi um bom resultado. O primeiro tempo foi mais travado, as duas equipes tiveram um jogo mais de meio campo, e o Santos abriu o placar com o Pituca no finalzinho do primeiro tempo. E aí logo com 10, 15 minutos do segundo tempo, o Santos já conseguiu virar, ou o Palmeiras já conseguiu virar, com o gol do Rafael Veiga de pênalti e depois do William. E aí mais pro meio do segundo tempo, nos 30 minutos, o Marinho fez um belo gol e fechou o placar em 2x2.
Você tinha ele no Cartola ou não?
O Marinho não coloquei.
Tá vendo?
Não coloquei.
Você não pode deixar esse cara de fora do seu time, cara.
É, o Marinho, o Galhardo eu já aprendi, mas o Marinho ainda, eu acho que tá cedo demais pra arriscar isso.
Cara, esse resultado aí, principalmente você aí que é São Paulino, até eu me enquadro nisso, foi ótimo pra gente, né? Porque dois times ali que tem bons jogadores, bons elencos até, eu diria, que estão disputando diretamente ali não sei se é o caso do Palmeiras, cara, vou até olhar a tabela aqui, mas... na verdade, os dois estão com a mesma pontuação, né?
Isso.
Não sei se eu posso dizer que eles estão disputando o título.
Só que
mas
o Santos, o Palmeiras tem um jogo a menos. O Palmeiras, e esse jogo a menos é contra o Vasco, então você pode falar aí que são 41 pontos aí o Palmeiras.
É, assim, eles estão ali... mirando o título, né? Difícil. Tá uma diferença muito grande. Mas eles estão brigando por vagas ali no G4, isso com certeza.
Sim, com certeza.
E, cara, qualquer empate, qualquer deslize de um time desse aí, pra quem tá aqui em cima, né? Tipo São Paulo, Atlético, Flamengo, Grêmio, Fluminense, até o próprio Inter que tá aí numa decrescente, né? Esse resultado foi excelente pra toda essa galera aí. Foi um bom jogo. No último podcast até o nosso amigo lá, o Jeff, falou que seria um empate. Aí você até comentou que ele aqui no podcast ele apostou no empate, mas em casa de aposta ele apostou
vitória do Palmeiras.
Eu tinha que ter feito o contrário, né? Mas é isso, cara, foi bom jogo, mas um resultado ruim pra ambos.
No sábado também, no Maracanã, o Fluminense recebeu o Atlético Paranaense e conseguiu uma ótima vitória por 3x1. O Atlético, que ainda está sofrendo um pouco com a Covid, vinha um pouco de ressaca pela eliminação na Libertadores. E foi o primeiro... Na verdade, foi o último jogo com o comando do Odair, né? Que nessa semana aceitou a proposta para treinar um time da Arábia. E interrompe um bom trabalho que estava fazendo no Fluminense, né? Pela questão do elenco e pela perspectiva que esse time pode oferecer para ele, tava fazendo um bom trabalho.
É, aquela história já conhecida, aquele script já conhecido nosso, né? Veio um cara lá da Arábia com um caminhão de dinheiro, meu amigo, é aquele foda-se com respeito, né? É um foda-se de terno, né? O cara vai lá de fraque e fala foda-se e vai embora.
Para os corintianos que estão ouvindo, o Odair, ele carilizou. Ele fez o mesmo esquema do Carilli, só que ainda o Carilli foi campeão, né, antes de ir para a Arábia.
É verdade. É, coisa que o Odair, sei lá, né, poderia ir almejar voos maiores, o Fluminense está bem no campeonato. Esse jogo, o Thiago Heleno, né, foi expulso no primeiro tempo ainda, então o Fluminense soube aproveitar a superioridade de jogadores, né, número de jogadores. O Nenê ainda perdeu um pênalti nesse jogo, foi 3-1, então, cara, jogou bem. Aí você vai dizer, tá, mas será que vai se manter assim, depois da saída do Hellmann? Eu te dou dois motivos pelos quais eu acho que ele, sim, vai se manter numa crescente. O primeiro é que é aquela coisa já também conhecida, os jogadores estão motivados, estão ali em cima, estão ganhando, estão bem, parece ser um grupo fechado, coeso, né? Então acredito que essa motivação conta muito dentro de campo, cara. A exemplo do próprio São Paulo, inclusive, que a gente vai falar daqui a pouco. Você vê que quando o cara tá com vontade, como diz o professor, né? Você tem que estar com a pica apontada pro céu. Os caras estão com a pica apontada pro céu, cara. E o segundo motivo é que o próximo jogo é contra o Vasco, né, cara? Então, não tem como você ir mal se o seu próximo jogo é contra o Vasco.
Ah, olha, por experiência própria tem, viu? Sempre tem. Só que também, assim, você falou dessa parada do grupo tá fechado, de o grupo tá motivado. Tem um ponto de que, em que o jogador adora isso, em que nome que eles são fechados? Se o cara que fazia esse grupo ficar fechado, coeso, era o Hellmann, ainda mais com algumas cobrinhas que a gente sabe que tem nesse elenco, que é Nenê, Fred, essa turminha aí. Se ele era o cara que colocava ordem na casa, e o Marcão, que é o interino que o Fluminense já comunicou que vai ficar com o time até o fim da temporada, não tiver essa postura dos caras não respeitarem, que o jogador tem muito isso, né? Ah, é auxiliar e passa por cima do nome do cara, pode degringolar, né? Então eu ainda acho que é uma incógnita, não teria tanta certeza assim de afirmar que o Fluminense vai manter uma boa fase.
Eu não tenho certeza, eu tenho uma convicção, e é bom ponto que você colocou, concordo, mas aí que tá, cara, Marcão, caralho, gaguejei aqui, o Marcão, ele já é uma figurinha carimbada dentro do clube também. E tem outra, cara, se fosse o Flamengo, né, que tem uma porrada de caras que são estrelinha, não estrelinha no pejorativo, mas são estrelas mesmo, caras que são, tipo, renomados já e tal, isso... tem mais chance de acontecer. Que, tipo, aliás, meio que aconteceu, né? Era o Jesus que dava essa liga, saiu, a liga foi se perdendo. No caso do Fluminense, você tem ali dois ou três no máximo que são assim, e acho que o resto do time é todo de jogadores não estrelas, vão colocar dessa forma. Então acho que os caras vão querer, tipo assim, ficar entre os quatro, por realização de trabalho e por realização financeira também, né, cara? Porque vai ganhar bicho, vai trazer dinheiro pro clube, enfim. Eu acredito que o Fluminense vai manter aí um bom fim de campeonato e ainda manter a minha opinião que vai ficar entre os seis aí.
Já passando pros jogos de domingo, o São Paulo recebeu o Sport no Morumbi e ganhou de 1-0, magro, um jogo bem chato. E eu falei aqui que se fosse 1-0 tava ótimo, e realmente foi isso. Porque, repetindo a atuação contra o Vasco, o São Paulo tem muita dificuldade de jogar com clubes que jogam mais fechado, que tem uma proposta bem mais defensiva. A sorte que o gol saiu logo no começo do jogo, uns 12 minutos, uma jogada ensaiada do Daniel Alves, ele bateu escanteio e o Luciano entrou sozinho para bater de primeira. E aí o segundo tempo, cara, foi horrível. Horrível, São Paulo dominando, não sofreu muitos riscos, mas também não propôs muito jogo. E aí juntou um temporal, e aí acho que eles aceitaram que não precisava se esforçar muito para ganhar do Sport.
Você diria que no segundo tempo o São Paulo flamengou?
Eu não sei se flamengou, cara, mas ele deixou. Se a sua relação for falta de vontade, foi.
Não, é ficar ali só cercando.
Ficou. Só cercando.
Mas é o que eu te falei também, off, cara. Eu acho que como os caras conseguiram fazer o 1-0 e perceberam ali, essa leitura, ela acontece muito durante o jogo mesmo, né? Tipo, eles perceberam que estavam entre aspas, tranquilo, tipo assim, ó, estamos conseguindo levar o jogo aqui numa boa, eu acredito que eles tenham até dado uma tirada de pé, assim, um pouco, sabe? Pra dar uma não é descansada a palavra, o cara tava correndo ali jogando, mas dá uma segurada, né? Assim, pra não desgastar tanto. Eu acho que se foi isso, foi uma decisão muito inteligente. Até porque, cara, São Paulo, sendo bem sincero, se por acaso tomasse um empate, eu acho que seria uma questão de só ligar ali o turbo ali mais um pouquinho, que já conseguia fazer o 2x1 rapidinho, sabe?
Como a gente fala, 1x0 é um resultado perigoso, né? Uma coisa, sei lá, tomar um empate com 10, 15 minutos do segundo tempo, outra coisa é tomar um empate com 40, 43 do segundo tempo. Ferra tudo. Então, por isso que eu não gosto dessa postura. Se fosse 2x0, pelo menos, aí releva, né? Mas correu riscos desnecessários, eu posso dizer assim.
Mas correu mesmo? Você lembra de lances do Sport quase fazendo gol?
Assim, o Sport não... Não foi, assim, não agrediu ou teve lances que o Volpi foi muito exigido. Mas sabe que a coisa que a gente conhece de futebol? Fica passando cruzamento na área, o zagueiro tira a bola pra escanteio. E a bola ficou rondando muito a área de São Paulo, né? Então é aquela coisa, você fala assim, na chuva, o cara dá um chute que a bola ia na bandeirinha do escanteio, desvia e vai pro gol.
Então, flertou com o perigo, isso, né? Aquele flerte gostoso, né? Não, mas cara, é isso aí. São Paulo. A gente vai falar ainda do. Acho que na sequência vai até válido falar do jogo que teve ontem.
A gente,
né,
já
que
pode
atrasado.
Puxar, falando do São Paulo, já pode puxar e falar do jogo falar. Das quartas. Da quarta-feira.
Vamos lá que eu quero falar do São Paulo, cara. Eu tô meio tricolor.
E o São Paulo, ele completou essa sequência aí dos jogos atrasados. E venceu o Botafogo no Morumbi por 4x0. E diferentemente do jogo com o Sport, São Paulo sim agrediu e sim quis resolver o jogo o mais rápido possível. Tanto que o primeiro tempo terminou 3x0, né? O jogo começou com o São Paulo já controlando o jogo, mas também estavam cercando mais do que agredindo. Mas logo, numa jogada do Gabriel Sara com o Igor Gomes e o Luciano, o Sara cruzou o Brenner sozinho de cabeça, um moleque baixinho, tá fazer tão bom que o cara faz gol de cabeça. E subindo mais que o zagueiro, impressionante. E logo depois, num contra-ataque, a bola que começou lá com a Arboleda, inclusive eu achei bonito esse gol por causa disso, o Arboleda estava pressionado pelo atacante do Botafogo lá na linha de fundo da defesa de São Paulo, e ele poderia ter dado um chutão, que é o que a gente reclama, né? Que às vezes essa filosofia de São Paulo de sair tocando às vezes é perigosa, mas pelo toque, em 3-4 toques no meio de campo, saiu o gol, né? Num contra-ataque, o Brenner entrou sozinho e fez. E aí depois desse lance teve a expulsão do Benevenuti, que indiscutível, o juiz tinha dado cartão amarelo, mas depois ele viu no VAR e realmente era pra expulsão, e aí...
Benevenuto,
né? Só facilitou a situação, né? E depois teve um pênalti, uma bola na mão na área do Botafogo. O Reinaldo fez 3x0 e aí o segundo tempo, aí sim, nitidamente, o São Paulo jogou pra se poupar, já tirou Brenner, já colocou o Pablo, colocou o Hernanes. Tinha também problema com cartões, tem 10 pendurados em São Paulo, então o Diniz já deu um cuidado nisso. E aí no finalzinho e mesmo assim, o São Paulo chutou duas bolas na trave. Uma com o Vitor Bueno e outra com o cabeceio do Luciano, que o Cavalieri fez um milagre. Pra minha defesa da rodada, foi uma baita defesa. E no finalzinho o Hernanes acertou um chute no ângulo do Cavalieri. Golaço. Foi um golaço.
Golaço. De perna esquerda. Ele é canhoto?
Ele é ambidestro. O Hernanes é tão... Bolado, eu já falei pra você, ele é tão estranho jogando que ele é ambidestro, ele chuta com as duas pernas e ele sabe aqueles caras que vai em TV e o cara faz um desenho com giz, ele começa a fazer com as duas mãos e forma um desenho? O Hernanes sabe fazer isso. Não sou de como ele é, cara, ele é estranho. E ele...
Tem os membros separados do
a cabeça dele,
corpo,
o cérebro é fatiado. E ele arruma o corpo pra chutar, todo torto, abre os braços, meu. E o cara acerta um chute, ele chuta muito bem, mandando um ângulo.
É, uma rosca de perna esquerda. Eu tava até vendo o gol aqui de novo, caralho, um golaço, cara. Indefensável, assim. Quando mostra aquela câmera que é de frente, você tem a noção exata que nem se o goleiro pulasse, tipo, fosse, sei lá, um atleta olímpico de pulo, de salto, o cara não conseguia chegar nessa bola.
E sempre que o Hernanes entra, cara, e faz gol, eu fico muito feliz, porque ele é um profissional espetacular, cara. Acho que ele é muito...
Ele só é meio... Como é que eu vou dizer? Peculiar, né? Quando vai dar entrevista, porque não dá pra entender porra nenhuma o que ele fala.
Na verdade, a gente que não tem capacidade de entender o que o profeta fala, né?
Tá muito à frente do nosso tempo, né?
É do nível muito avançado. Mas é isso. O resultado foi importante, que o São Paulo abriu 7 pontos de vantagem pro Atlético Mineiro e 8 pro Flamengo, mas o Flamengo tem um jogo a menos contra o Grêmio, então essa vantagem pode cair para 5 pontos.
Em relação ao Flamengo, que virtualmente passaria a ser o segundo colocado.
Exatamente.
É o Botafogo, né? Não tem muito o que falar. Eu tenho que destacar um lance que a gente comentou ontem entre nós, que, cara, é a síntese do que a gente estava falando, na verdade, aqui, agora há pouco no outro jogo do Botafogo, né, contra o Flamengo. Eu não lembro se foi o Igor Gomes ou se foi o Sara. Me ajuda a relembrar, que deu aquele chute que o Cavalieri fez uma boa defesa no primeiro tempo. Quem foi que fez, que deu
o
chute?
Acho que foi o Sara.
Acho que foi o Sara também. O Sara dá um belo chute na entrada da área, tipo mais ou menos desse do Hernanes, assim. O Cavalieri se estica todo, faz uma defesaça de mão trocada, cai no chão, levanta. E levanta com a cara de depressão, cara. Tipo assim, fazendo... acenando negativamente com a cabeça, sabe? Tipo, fazendo...
Não reclama, não grita com a defesa, não faz nada, né?
Cara, o cara... Geralmente um goleiro, quando faz uma defesaça, assim, ele levanta, ele, sabe, fica... Porra, que defesa, o cara fica motivado. Então, não, cara, o cara levantou com uma cara de quem tinha perdido o pai e a mãe, sei lá, naquele momento ali. É muito a síntese do que o tal Botafogo, cara. É uma aura de tristeza, essa coisa, tipo, de pesar, sabe? Não tem como, cara, um time desse arranjar alguma coisa. Tem que ter alguma mudança aí, senão realmente...
Esse é o problema. A gente já tá falando aqui em alguns podcasts passados que precisa de uma mudança. Só que vai mudar o quê, cara? Porque não é, cara, técnico, não é jogador... Cara,
a atitude dos jogadores, acho que é a única coisa que pode mudar.
Enfim, mas é isso.
Bela vitória.
Essa vitória foi importantíssima. Eu até tinha comentado que desses jogos que estavam atrasados, eu não imaginava que o São Paulo fosse fazer 9 pontos. Eu achava que o São Paulo faria 6 e 7 seria muito bom. E fez 7 pontos, cara. Então... Eu acho que tá excelente.
Aí veja bem, obviamente eu, flamenguista que sou, continuo torcendo para que meu time consiga ali, né? Eu não vou dizer que eu tô torcendo pro São Paulo se fuder, mas obviamente que não. Mas por uma questão lógica, eu conto aí com tropeços, conto que o Flamengo na última rodada ganhou o São Paulo. Enfim, meu ponto é, eu estou torcendo para que o meu time, obviamente, ainda seja campeão, porque matematicamente tem chance.
Agora você entende porque, cara, eu falo de não torcer pro Flamengo na Copa do Brasil.
Sim, agora... Não, sim, mas só abrindo um parênteses. Se o Flamengo tivesse ali na situação do Botafogo, por exemplo, eu não... Cara, eu torceria pro... Torceria, né? Tipo assim, eu não teria nada contra o São Paulo ser campeão. Tipo assim, eu até torceria, até porque eu simpatizo um pouco e tal, mas foi isso que eu quis dizer naquele momento, sabe? O torcer contra é só em função de você querer estar à frente, o seu time esteja à frente. Mas só pra não perder o fio da meada. Enfim, eu torço pro meu time ser campeão, mas tá com muita cara, cara. Assim, não tô zicando, pode aí falar que eu tô zoando, não tô. Tá com muita cara que o São Paulo vai ser campeão brasileiro esse ano.
Inclusive,
cara.
Hoje, antes da gravação, eu abri um stories lá no nosso perfil do Instagram, no @podcastdoeixo, e o Pedro Vitor, mandou uma mensagem pra gente. Inclusive, obrigado, Vitor, aí pela mensagem e por sempre estar acompanhando o nosso podcast. Ele mandou uma pergunta e falou assim: quando que o Henrique vai assumir que o São Paulo é favorito? O problema é que ele é São Paulino. É Pedro.
Como é
Pedro
que é o nome
Vitor?
Dele? Pedro. Pedro, eu também. Eu tenho a mesma dúvida, cara.
Não, o problema é que ele é São Paulino, cara. Ele sabe por que, que eu não assumo.
Ah, então. Eu já falei, cara, o São Paulino. Assim, por estar há tanto tempo numa seca de títulos, ele meio que botafoguizou, sacou? Ele acha que vai tá tudo errado sempre, que tipo, tem aquela nuvem negra ali em cima. Cara, pode comemorar, mesmo que não seja campeão, eu tô achando muito que vai ser. Cara, esse ano o time tá jogando bem. Tá. Eu nunca vou esquecer uma frase que você falou pra mim, cara. Acho que foi num dos jogos contra o Flamengo, acho que quando vocês eliminaram a gente da Copa do Brasil, você falou, a frase que você usou foi: fazia muito tempo que eu não via o São Paulo ser grande.
Sim,
de novo.
Sim, isso com certeza.
E, cara, é isso que tá acontecendo. São Paulo voltou, assim, podem, quem é corintiano, palmeirense, pode me xingar, foda-se, tá? Não tô nem aí. Mas esse é o normal, sacou? Assim, O São Paulo estar jogando como está e está ali disputando título, não sei o quê, isso é a normalidade. Não é a normalidade o São Paulo estar ali tipo, se fudendo e tal. Isso não é o normal. A gente sabe que. Enfim, eu acho que esse ano, cara, eu espero que não pelo meu time, mas está com muita. Está uma vibe muito grande de que o São Paulo vai pegar esse título esse ano. Vamos ver.
Vamos ver. No domingo também a gente teve um confronto entre Grêmio e Vasco lá na Arena do Grêmio. E fazendo a relação aqui com o passeio que foi em São Paulo, também foi um passeio do Grêmio contra o Vasco, cara, 4-0. Cara, assim, completamente previsível. Não esperava que fosse um placar tão largo, porque o Grêmio costuma se complicar em jogos fáceis dentro de casa. Mas, cara, a postura do Vasco tá muito parecida com a do Botafogo. Acho que eu vi o segundo ou terceiro gol que o Grêmio fez, cara. A zaga completamente baixa a cabeça, ninguém conversa, ninguém reclama um com o outro, cara. Sabe, tipo, aceitando já que é isso aí, não tem o que fazer.
O Vasco, cara, ele sofre mais ou menos. Acho que o Botafogo é pior, né, nesse quesito que eu vou falar, né? Mas ele sofre mais ou menos da mesma dor que é o extracampo, né? Também tem problemas internos lá que refletem em campo. E, cara, os vascaínos têm que ficar felizes comigo, assim, de tipo, eu só não fico falando tão mal do Vasco atualmente porque existe o Botafogo. Porque tá difícil, cara, também. Olha, eu vou até abrir a tabela aqui. O Vasco e o Botafogo estão na zona de rebaixamento nesse momento. Sendo que o Vasco ainda tá ali naquela situação que diz assim: olha, galera, vamos dar um gás aí que, porra, se a gente emendar aí duas, três vitórias, dá pra escapar, dá pra respirar, né? Escapar não, porque ainda eles estão com 24 pontos. Para chegar a 45 ainda tem um chãozinho, mas engata aí umas duas, três vitórias, dá aquela respirada, né? Como se eu tivesse usado um Nelsoro, né, no nariz. Você, porra, consegui, sabe, respirar. O Botafogo, cara, com 20 pontos para chegar a 45, entendeu? O Vasco ainda tá numa situação que, sabe, se o elenco se juntar e falar assim: porra, meu irmão, vamos dar aí o sangue, vamos, sei lá, cara, sabe? Enfim, mas falando do jogo, não tem muito o que comentar em função de ser a mesma história do São Paulo e Botafogo, né, cara? É um dos melhores futebols do Brasil, segundo o Renato Gaúcho, melhor, né?
Uhum.
Sempre.
Inclusive, muito bom, Renato. Pode. Obrigado, viu? Muito bom você falar que é o melhor futebol do Brasil aí. Vamos aguardar.
E, cara, Diego Souza fazendo 2 gols. Cara, Vasco realmente.
E, cara,
tá
a
difícil.
Situação, eu acho que assim vai ser muito caótica se Vasco e Botafogo caírem. Porque, assim, Vasco já caiu duas vezes e subiu já, tudo bem. Botafogo já caiu uma vez.
Não, não. O Vasco já caiu 3 vezes, correção.
Caraca. Eu até tinha esquecido esse detalhe. Então, vamos lá. Já caiu 3 vezes, tudo bem. Só que esse ano é muito atípico, cara. Os clubes, de uma forma geral, já estão passando por uma... Todos. Por mais... por uma situação financeira favorável a Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, todos estão passando por uma dificuldade financeira por causa de rentabilidade. Esse ano, por causa de público, marketing, enfim, está sendo muito afetado. Imagina esses clubes Vasco e Botafogo caírem nessa situação, já dificuldade, e aí Série B vai ter menos renda, provavelmente vai passar por mais jogos ainda sem público. O calendário esse ano já foi uma confusão, ano que vem vai ser pior ainda, porque ano que vem Sim. vai ser aquela correria para acertar para 2022 ficar tudo ok, principalmente porque não pode atrasar porque 2022 tem Copa. Então, cara, eu acho que para todos os times que caírem esse ano vai ser muito complicado.
Sobretudo para esses que estão com problemas extra-campo, né?
Sim. É porque assim, a gente deduz que quem cai já tem problemas extra-campo, né? Senão não cairia.
Não, nem sempre. Se você... vamos refazer essa frase. Se um time grande cai, é porque sim. a gente assume que... Mas nem sempre, cara. Às vezes é porque jogou mal só, simplesmente. Isso pode acontecer, mas... Cara, se cair os dois, cara, é uma situação muito periclitante, cara, porque se afunda mesmo. É o que você falou aí, vai receber menos renda de direito de imagem, de TV, público, você sabe, sei lá, quando vai ter público de novo. Difícil demais. Cara, vamos ver, ó. Deixa eu até vendo aqui a tabela. Próximo jogo do Vasco é contra o Fluminense. Até brinquei com isso agora há pouco. Então, parada dura, cara. Parada dura. Vasco, cara, por ser um clássico, de repente o Vasco tem que... É nessa hora que os caras têm que se reunir e falar assim, irmão, é clássico, vamos aí dar o sangue, vamos correr até morrer, pra ver se pelo menos a gente consegue dar uma respirada. E sobre o jogo em si, cara, sem muita novidade, na verdade, né? Porque o Grêmio fez o que tinha que fazer. Assim, não digo fazer 4-0, mas ganhou. É o que a gente esperava que ia acontecer mesmo.
Bom, já puxando aqui então, que você falou do próximo jogo, né, do Vasco Fluminense, vou puxar aqui os palpites para a próxima rodada. Mas começando aqui com os jogos de sábado, o Palmeiras vai receber o Bahia lá no Allianz Parque. Eu vou Palmeiras, cara. Acho muito difícil o Bahia, assim, tá numa fase péssima e o Palmeiras tá na ascensão, então acho que esse alerta é de goleada para esse jogo aqui.
Quando que é o próximo jogo da Libertadores? Você tem essa informação?
Já semana que vem.
Será que vai rolar alguma... Bom, eu vou de Palmeiras.
Cara,
também.
Cara, o Palmeiras poupando pensando... também, não muda o palpite, porque você é muito superior ao Bahia.
Palmeiras.
No sábado a gente tem Inter e Botafogo. No Beira-Rio.
Eu até gostei de começar porque eu vou de Botafogo. Pelos poderes de Abel Braga.
Será, cara? Então, o Abel também tá destruindo o Fluminense, mas conquistou um baita resultado ontem.
O Inter,
né? Conquistou um baita resultado ontem. Ganhou do Boca na La Bombonera, que é uma coisa, por mais que não tenha torcida, etc., é um resultado extremamente expressivo. Mas acabou caindo nos pênaltis. Então, não sei se... O pessoal vai pegar isso, porra, a gente derrotou o Boca e infelizmente fomos eliminados, ou se vai pegar aquele espírito, fomos eliminados, que merda. E aí vai vir pro jogo contra o Botafogo naquela ressaca de eliminado, né?
Eu tô apostando aí no como é que eu vou dizer? No fator paranormal do negócio, sabe? Tipo, eu acho que o Abel do outro lado tem toda a chance do Botafogo conseguir uma vitória, uma goleada de 1-0 aí.
No domingo a gente tem um clássico aqui entre cariocas e paulistas, é o Flamengo que vai enfrentar o Santos no Maracanã. Ótimo jogo, acho que esse jogo vai ser, cara, bom. A não ser que o Santos poupe, viu? Que o Santos vai vir pra decidir contra o Grêmio,
então.
Né?
Então, o Flamengo tá só focado no brasileiro, né? E, cara, eu vou de Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo tem tudo pra ganhar. Embora esteja esse arame liso que eu falo, mas sei lá, né? Que é um azerinho ali, acho que dá pra ganhar. Porém, eu ainda fico com um pezinho atrás achando que pode acontecer o empate. O meu palpite é a vitória do Flamengo, mas eu tenho esse pé atrás.
Eu acho que eu vou no empate. Acho que eu vou no empate. Espero que o Santos pelo menos venha com um time mais completo. Porque se for com reserva, aí é contrário do Palmeiras que tem elenco, o Santos não tem, cara. Se for contra o reserva, contra o Flamengo, aí eu acho que dá Flamengo.
O que importa é saber se o Marinho vai jogar, cara. Se o Marinho jogar, vai ser difícil.
O Cartola, ele tá provável. Então, não sei.
Ô, Marinho. Pô, Marinho, dá uma descansada. Você vai jogar Libertadores. Fica em casa. Assiste o jogo na TV.
No domingo também a gente tem um outro clássico. Dessa vez o clássico, o famoso majestoso. O Corinthians.
Bom jogo.
O Corinthians vai receber o São Paulo na Arena do Itaquerão. Na Pirona Arena. Cara, esse jogo eu acho que vai ser 1-0 pro São Paulo e vai ser suadíssimo. Com cheiro de empate. Mesma coisa que você falou do Santos. Cheiro de empate também.
Cara, eu não sei. Eu tô seguindo aqui duas linhas de raciocínio. Tem uma linha lógica, que pelo momento dos dois times, o São Paulo passa o carro. Não passa o carro, não digo de tipo meter uma goleada, mas de ser superior no jogo e ganhar, né? Mas tem uma outra linha que não é lógica, que é mais também indo pra esse lado do místico. Que eu não sei, cara. Corinthians contra São Paulo no Itaquera.
É, tem o famoso tatu.
Tatu.
O tatu. Nunca venceu o Corinthians no novo estádio.
Cara, não fique bravo comigo, mas eu vou de Corinthians primeiro porque... Eu vou pelo místico, tá? Nesse jogo aí. Eu acho que talvez um Corinthians 1-0 aí.
Vai ser doído, cara. Perder pro Corinthians vai ser doído, vou te falar, viu?
E segundo, porque, cara, assim, mais uma vez, não fique bravo comigo, mas pra mim seria um resultado excelente.
É óbvio, isso é normal.
Você vai de São Paulo
1-0. É, 1-0, mas cheiro de empate esse jogo. Mas eu vou apostar. Mas,
vamos lá, gol do. 1-0, gol do quem? Luciano
então,
ou Breno?
Aos adeptos da lei do ex, Luciano. Só
verdade.
Que agora, pela fase do Brenner, isso diminuiu. Mas se eu não me engano, ele tinha 6 gols na carreira, 4 era contra o Corinthians. Então, ele gosta, ele é meio pai do Corinthians nessa coisa. Então, não sei. Então, pode ser 2-0, um gol de cada, né? Seria melhor.
Pode ser. Vale lembrar, como você já destacou quando a gente estava falando dos jogos do jogo do São Paulo aí contra o Botafogo, que tem 10 caras pendurados,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, eu tenho pra mim que isso de alguma forma influencia no jogo, tá?
Pode ser.
Você pode ter certeza que o Diniz vai falar assim, se você tomar cartão amarelo, você tá fudido, filha da puta. Vai falar, vai mandar essa pra todo mundo. Vamos
então,
ver,
isso
né,
é complicado
cara.
Também, né, cara? Porque uma hora o cartão vai sair, ele vai segurar até quando?
Eles tinham que ter forçado, cara, o terceiro
contra
cartão.
Contra o Goiás, porque contra o Botafogo não dá, né, pra ficar fora do clássico.
Pois é. Bom, enfim, vamos ver, né? De repente não, de repente o cara tá um pouco se fudendo pra isso, vai todo mundo ficar suspenso pro próximo jogo. Qual
Atlético
é o próximo
Mineiro,
jogo?
No Morumbi.
Então nem dá pra... Se fosse um Goiás da vida, dá pra você, foda-se, vamos ficar sem jogar o próximo, não tem como não, cara.
E fechando a rodada, a gente tem o clássico carioca, que é o Vasco, que vai receber o Fluminense São Januário.
Cara, esse aí eu vou pela lógica, né, cara? Não tem muito como ir pelo místico, até porque eu nem... Esse clássico eu não... Me desculpem até se eu estou sendo ignorante, mas eu não vejo um fator histórico pendendo para nenhum dos dois lados. Eu acho que pelo momento mesmo o Fluminense deve ganhar com certa facilidade.
Esse eu vou
até
no empate, viu? Acho que o Fluminense vai ter
pode ser, pode acontecer.
Ganhar do Vasco. Vai ser um jogo bem travado. É isso. Vamos falar de Libertadores agora. Libertadores agora, infelizmente, tá ficando seco o nosso assunto, porque o pessoal tá decepcionando, né? Só tem dois times e dois paulistas agora na Libertadores.
Ah, mas é o azar é da Libertadores, né? Que não tem mais o Flamengo.
Ah, é, né? Na Libertadores, o primeiro a entrar em campo foi o Palmeiras, que foi até o Paraguai enfrentar o Libertad e conquistou um bom resultado. Foi 1-1. O Palmeiras até saiu na frente com o gol do Gustavo Gomes. E o Libertad empatou no segundo tempo. Poderia ter virado, inclusive, que teve uma bola na trave muito perigosa no finalzinho do jogo, mas é aquela cartilha de Libertadores, né? Alguns palmeirenses até estavam falando que foi o pior jogo da era Abel no Palmeiras, mas eu acho que isso é compreensível, porque é difícil manter um nível de futebol em todos os jogos como o Palmeiras estava fazendo. Mas pela cartilha, 1-1, fora de casa, gol fora, tá tranquilo, né?
Pelo resultado em si, foi um bom resultado, né? Aquele resultado que você faz um gol fora, traz para decidir em casa, começa o jogo já classificado, né? Se conseguir ou manter o 0-0 ou ganhar, né, que é o de preferência, já passa. O interessante é que o Palmeiras abriu o placar, né, e quando o Libertad era melhor. E, cara, Libertadores é foda, né?
Complicada, cara.
Libertad jogou bem melhor mesmo e acabou conseguindo um empate, né? Que pro Libertad foi um resultado ruim, tá? Mas, não sei, vamos ver aí no jogo de volta. Eu ainda acho que o Palmeiras, acho que não vai ser fácil, vai ser uma pedrada esse jogo aí, da volta, mas eu acho que o Palmeiras passa. Mas pedrada mesmo vai ser o próximo. Inclusive, River e Nacional estão jogando nesse momento. Vou até dar uma xeretada aqui como é que tá o jogo.
Temos 12 minutos de jogo. De segundo tempo já, inclusive.
0-0 lá no River, né? Então, cara, o Nacional é um time muito enjoado, cara. Mas assim, quem vier aí pro Palmeiras, né, pro Palmeiras passando, vai ser, acho que vai ser talvez
com
o jogo
certeza.
Mais
com
difícil.
Certeza. Inclusive, tô torcendo pra esse jogo do Nacional terminar empate, que eu vou ganhar uma graninha. Inclusive, vou ter dinheiro nesse jogo. mas falando do outro brasileiro, foi o Grêmio que recebeu o Santos lá na Arena do Grêmio. Também empate por 1-1. Mas dessa vez, acho que o visitante jogou muito melhor do que o mandante. O Santos, cara, teve chance de liquidar nem o jogo, a classificação nesse primeiro jogo. Jogou muito bem, sufocou o Grêmio. Primeiro tempo, assim, poderia ter saído com 2-3-0 facilmente, mas acabou não concluindo em gols. E no finalzinho do jogo foi, como diz o Muricy, né, a bola pone, filho. E no teve um pênalti lá de mão na bola, bola na mão. E acabou, o Diego Souza fez o gol de pênalti.
Se algum gremista ouve isso aqui ou vai ouvir em algum momento, cara, sinto dizer, mas eu acho que mais uma vez vai cair para um brasileiro aí na Libertadores. Tá com cara de que o Santos vai passar, tá com mais sede ao pote. E a exemplo aí do que eu falei do Palmeiras, né, o próximo jogo também será uma pedrada, porque do outro lado ali tem Racing contra Boca. Eu acho que não precisa nem dizer que o Boca deve passar, né? A não ser que o Racing consiga milagrosamente, enfim, ganhar aí, passar, mas tudo indica que deve ser um Santos e Boca aí. E aí sim, a exemplo do Palmeiras vai ser uma pedrada também, cara. Inclusive, é curioso, né? De um lado vai ter, teria um brasileiro contra o River e do outro um brasileiro contra o Boca.
mas aí se os dois passarem junta, né? Não sei se tá valendo aquela coisa de não ter dois times do mesmo país na competição. Apesar que não vai ter jeito, né? O que acontece? Ele só junta, por exemplo, o Palmeiras só pegaria o Santos ou o Grêmio na semi se o Nacional passar. Porque aí teria um argentino e um brasileiro nas duas pontas. Isso que eu quis dizer.
Sim.
Agora, se der Nacional, sim, sim, provavelmente eles jogam o Boca para pegar o Nacional ou o Racing e o Grêmio pegar o Palmeiras ou o Santos.
É, mas
eu não sei se
vamos
tá
ver,
valendo
vamos ver.
Ainda. Tem que, quem souber aí pode falar pra gente.
De qualquer forma, cara, entre River e Nacional não dá pra arriscar quem vai passar ali. É também a briga de cachorro grande ali.
Mas é isso. Vamos dar os palpites aí de quem, dos brasileiros, quem passa?
Ah, já falei, né? Acho que Santos e Palmeiras.
Santos e Palmeiras, é. Eu acho também que Santos e Palmeiras, viu? Mas vai ser muito
os dois
difícil,
paulistas.
Muito difícil. Acho que...
Teremos um paulista na final, cara.
É, eu acho que um brasileiro não escapa de ir pra final dessa Libertadores, cara.
E você, como um bom rival, né, cara, vai torcer pra que nessa final esses paulistas não ganhem, né?
Difícil. Difícil torcer pra um paulista na Libertadores. Mesmo se for contra o Boca, vai ser complicado.
Porque se o Palmeiras leva a Libertadores, é o bi.
Se o Santos levar, o tetra.
Mas tudo bem, né, vocês... É o tetra.
Grêmio
aí
ou Santos
é, foda,
é tetra.
Né? Aí vai passar vocês. É tetra. Como já diria
então,
Galvão,
complicado.
É tetra. Então torce pro Palmeiras, cara. Essa é a conclusão que eu cheguei.
O quê?
Torce pro Palmeiras, então. Essa é a conclusão que eu cheguei.
Pra não ter, sei lá, ter outra pandemia e não ter mais.
Não, cara, você torce pro Boca ou pro River, né? Você, qual deles você gosta mais, desses dois argentinos?
Do Boca ou River?
É.
Complicado, hein? Eu tenho mais... Acho que eu sou mais River, porque o River é mais freguês, sei lá.
É, porque tu tem um time de preferência argentina.
Nossa,
difícil,
só o retardado,
né,
do Mauro César.
O Mauro César ficou feliz, né, cara? Racing passou do Flamengo, deve ter feito festa e tal, e tudo. Mas é isso, galera. Acho que o que a gente acha é isso aí. Haverá um paulista na final e, portanto, provavelmente Santos e Palmeiras passam aí dessa fase.
É isso. Estamos fechando aqui o nosso episódio de hoje. Queria agradecer aqui o Doug mais uma vez pela participação. Queria agradecer também a todo mundo que está ouvindo, reforçar o convite de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @podcastdoeixo, no Twitter também, a mesma @. Para convidar vocês a participarem mais, é muito legal quando a gente tem essa interação, mandar pergunta, mandar sugestões, fica mais dinâmico, então a gente conta com a participação de vocês.
Isso. Assina embaixo tudo que o Henrique falou e chamo aí vocês a ficarem ligados também pro próximo episódio, que teremos mais uma vez convidados.
Sim,
no plural,
aqui vai,
né,
virar praticamente arquibancada semana que vem, hein?
Vixe, vai ter só eu de carioca.
É bom que
você
só pega
vem,
pipoca,
né? Você tudo,
só
já
fica vendo os outros se matar.
Não, mais ou menos, né, cara, vão ser, já dando spoiler, vai ter mais um São Paulino e um corintiano. Então, cara, como que eu vou sobreviver a um podcast com dois São Paulinos, cara? Um já é difícil de aguentar.
Podia ser pior, podia ser dois flamenguistas.
Mas é isso. Não, se fosse dois flamenguistas, tava tudo em casa, pô. Mas é isso, galera. Obrigado aí.
Valeu.
E até a próxima.
Valeu.